Entraram todos. Enquanto tia Anastácia, depois de colocar a tranca na porta, procurava arrastar a mesa para formar uma barricada, o príncipe e sua comitiva iam subindo pela escadinha que o menino trouxera. Subiram e pularam para dentro da sala. Quem primeiro pulou foi o doutor Caramujo. Tia Anastácia, ainda às voltas com a mesa, ouviu o barulhinho e voltou-se. Deu um berro. Acuda, sinhá! Estão pulando pela janela! Olhe quem está atrás de mecê! Um bichinho de óculos que é o verdadeiro fenômeno! Narizinho explicou. Não tenha medo, vovó. Esse é o doutor Caramujo, o grande médico que fez Emília falar. Tem pílulas para todas as doenças. É até capaz de curar aquele pinto sura que está com estupor. Dona Benta havia voltado o rosto e visto atrás dela o doutor Caramujo, de óculos, a lhe fazer um cumprimento muito amável. E seu espanto, que já era grande, cresceu ainda mais, ao ver surgir na janela um peixinho vestido de rei. Esse é meu esposo, o príncipe escamado, rei do reino das águas claras, explicou o Narizinho, fazendo as apresentações. E essa senhora, príncipe, é a minha querida vovó, Dona Benta de Oliveira. Com uma gentil cortesia, o príncipe murmurou, todo amável. Tenho muita honra em conhecê-la, minha senhora, e peço-lhe permissão para tratar de vovó também. A pobre velha, por um tris que não desmaiou, abanou-se muito aflita. Uf, uf. Depois, voltando-se para a negra. Ele fala mesmo, Anastácia, fala tal qual uma gente. A preta fez o sinal da cruz. Enquanto isso, os outros fidalgos da corte foram pulando. Pulou o venerando Bernardo Eremita, pulou a senhorita Sardinha, pulou Dona Aranha Costureira, pulou o Major Agarra e Não Larga Mais. Cada um que pulava era um novo berro de tia Anastácia. E uma sardinha agora, sinhá! Ia ela exclamando. E agora uma aranha! E agora um sapo! O mundo está perdido. Por fim, não aguentou mais. Disparou para a cozinha. Dona Benta, porém, foi se acostumando e dali a pouco já não estranhava coisa nenhuma. Começou até a achar uma graça enorme em tudo aquilo. Você tem razão, minha filha, disse ela por fim. Esse mundo em que você e Pedrinho vivem é muito mais interessante que o nosso. E ferrou numa prosa comprida com o doutor Caramujo, a propósito da doença do pinto sura. Enquanto isso, Narizinho ia mostrando ao seu amado príncipe as coisas da sala. Mostrou o relógio da parede, mostrou os pratos do armário, mostrou o pote d'água. O que mais mexeu com o peixinho foi um guarda-chuva que estava em um canto. Para que serve isso? Perguntou ele. Para a gente não se molhar, respondeu a menina. Por que não o levaram então na viagem ao fundo do mar? Tanta graça achou a menina nessa pergunta que não resistiu à tentação de agarrá-lo e beijá-lo na testa. Você é um burrinho, sabe, príncipe? Um amor de um burrinho. Como ignorasse o que queria dizer burrinho, o príncipe não se ofendeu. Depois, notando a ausência do visconde de Sabugosa e do marquês de Rabicó, pediu notícias. O visconde levou a breca, respondeu a menina. Voltou da viagem ao fundo do mar tão encharcado que tive de pendurá-lo no varal de roupa para enxugar. Mas ficou mal pendurado, deu o vento e caiu, e ficou esquecido num canto por muito tempo. Resultado? Deu nele uma doença esquisita chamada bolor. Ficou todo verdinho, coberto de um pó que sujava o assoalho.
Embrulhei-o então no velho fascículo das aventuras de Sherlock Holmes,
que andava rondando por aí. E botei não sei onde. Com certeza já morreu. Que horrível desgraça! Exclamou o príncipe seriamente compungido. Logo que voltar ao reino, hei de decretar luto oficial por 7 dias. Não vale a pena, príncipe. Nosso visconde já andava meio maluco com suas manias de sábio. Ficou tão científico que ninguém mais o entendia. Só falava em latim, imagine! Logo chega o tempo da colheita de milho e eu arranjo o visconde novo. E o senhor marquês? Narizinho teve receio de contar que fora Rabicó o ladrão da coroinha do príncipe. Limitou-se a dizer que, como estivesse emagrecendo muito, tia Anastácia o pusera num chiqueiro para engordar. Muito simpático, Marquês, disse o príncipe por amabilidade. Também acho muito simpática a senhora Marquesa. Eu quero tanto bem a Emília, explicou o Narizinho, que tenho vontade de desmanchar o seu casamento com o Marquês para casá-la com o gato Félix. Emília não está sendo feliz no primeiro casamento. Por quê, se não é indiscrição? Os gênios não se combinam. Além disso, Emília não se casou por amor como nós, só por interesse, por causa do título. Emília não é mulher para Rabicó, merece muito mais. Merece um senhor sacudido e valente como o gato Félix. É verdade que ele está a serviço da corte? O príncipe mostrou-se surpreso. Gato Félix? Disse franzindo a testa. Não conheço esse freguês. Como não, se foi ele quem trouxe a notícia de sua visita, príncipe? Não pode ser. Mandei o recado por uma sardinha. Narizinho ficou a cismar. Lembrou-se de que quando deram o beijo no focinho do gato, sentiram cheiro de sardinha. Querem ver que ele comeu a mensageira do príncipe com o recado e tudo? Pensou consigo. Nada disse, porém, para não entristecer o seu querido maridinho. E mudando de assunto, convidou-o a dar uma volta pelo sítio.